Rogério Reco, boa tarde para você.
Boa tarde, Brenda Caramaschi, boa tarde, ouvintes, tudo bem?
Tudo certo, sempre está por aqui com a Letícia, né? Hoje a Letícia está tirando uma folguinha, mas eu vim aqui também para bater um papo contigo. E hoje, quem que é o nosso entrevistado?
Olha, nós vamos conversar aqui com o Bruno Visioli. O Bruno, ele é técnico do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-SENAR Paraná. E o assunto é bem interessante. O Bruno cuida dessa área de café. E a FAEP-SENAR está implementando aí um programa de revitalização da cafeicultura paranaense, que é bem interessante. O Paraná, que já foi o maior produtor nacional de café, né, nos anos 60, para você ter ideia, mais de 60% da produção brasileira saiu do Paraná. Aí, com o passar dos anos, né, a geada de 75, né, são 50 anos exatamente agora, né, que nós estamos vivendo esse período depois da geada de 75, houve essa redução da cafeicultura e hoje são só 26 mil hectares no estado, uma produção de 1 milhão de sacas, mas é uma economia, é uma atividade muito importante para a economia e o objetivo é revitalizar. Então, uma boa tarde para você, Bruno Visioli.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Brenda.
E seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Muito obrigado. Vamos conversar sobre café, então, Rogério.
Bruno, as cotações do café estão batendo recordes, né? Sendo que é uma alternativa especialmente importante para pequenos produtores. Explica para a gente aí como é que é o programa de revitalização da cafeicultura paranaense.
Então, Rogério, é o seguinte. O plano, ele faz parte do plano estadual de revitalização da cafeicultura aqui no Paraná. E ele não é um plano da FAEP especificamente, ele é um plano do Estado, da Câmara Setorial, a qual o Estado e a FAEP fazem parte. A FAEP, como um membro ativo da Câmara Setorial, deu aquela puxada do governo do Estado para que o plano fosse colocado em prática. O plano ele é colocado em prática em alguns eixos, né? Eixo assistência técnica, eixo qualidade, comercialização, participação em eventos e comercialização de café. No eixo ali produtividade, a gente pensa primeiro, né, nunca pensar num cenário utópico. Hoje o Paraná tem 26, 27 mil hectares de café. A gente não vai pensar que vamos chegar aos 100 mil que fomos há algum tempo. Certo. Mas vamos pensar que vamos sair dos 25, 26 mil hoje e chegar nos 50 mil hectares de café. Só que o foco maior disso é aumento de produtividade. Hoje o Paraná ele tem uma produtividade que ela é dentro da margem nacional, que é de 27 sacos por hectare, mas vamos pensar que a gente pode chegar a 50 sacas por hectare. Esse é o objetivo. E dessas 50 sacas, tem um objetivo de aumento de qualidade. 90% do café produzido no estado, dos produtores que façam a adesão ao programa de revitalização da cafeicultura, 90% desse café tem que ser de pelo menos bebida tipo 6, que já é a bebida de mais qualidade. E como a gente consegue isso? Com assistência técnica. E como a assistência técnica vai entrar na cafeicultura? Capacitação de agrônomos do IDR, da parte do Estado, capacitação, o SENAR entrando com assistência técnica e gerencial em cafeicultura. Nós já temos um piloto de cafeicultura da ATEG do SENAR ali na região de Campo Mourão, assistência técnica privada, né, incentivando os agrônomos e os profissionais a darem assistência técnica para esses produtores, e também o programa do governo federal, que é o Mais Ater, que é um programa do governo federal, que o Estado tem parceria também, que acaba incentivando a assistência técnica desse produtor. Então, o foco maior é que o produtor que queira aderir ao programa, que entre no programa de revitalização da cafeicultura, ele tem assistência técnica. É um programa que não é para aventureiros, ele é um programa para quem já é mais ou menos alinhado à cafeicultura.
É assim, né? A atividade, a ideia é que ela seja implantada em pequenas áreas como uma alternativa de diversificação das fontes de renda. Por exemplo, a gente vê no Paraná realidades diferentes da cafeicultura, né? Por exemplo, nós até falamos antes da entrevista sobre Carlópolis. É um município que tem uma vocação incrível para o café, né? É realmente com altas produtividades ali. Mas também não tiver cafeicultura em alguns lugares, assim, meio que à margem, né? Uma atividade pequena e tal. O objetivo seria o foco pequenas e médias propriedades?
O objetivo do plano atual, ele é para todo tipo de propriedade, pequenas, médias e grandes propriedades. A questão é que cada uma dessas propriedades, elas têm demandas que são diferentes. Nas propriedades pequenas, falta insumos básicos, como muda. Nas propriedades maiores, falta um incentivo à mecanização. Então, o programa ele está alinhado nesses eixos para atender o pequeno, médio e grande produtor rural. Interessante também que nesse programa a gente está abrindo para algumas questões de café que antes elas não eram tão visadas no estado, como café orgânico, café de agrofloresta, café consorciado, como você bem colocou no caso de Carlópolis, né, Rogério? Carlópolis ele cresceu muito com o café consorciado com frutíferas. Então isso foi um
case, goiaba, né?
Um goiaba, né, que deu muito certo.
Goiaba, a famosa goiaba de Carlópolis.
A famosa goiaba de Carlópolis. É, tem goiaba, tem abacate. Tem um produtor que nós conversamos recentemente, ele está produzindo café em sistema de agrofloresta. Que é, não é pensando em grandes volumes, mas é um case de sucesso aqui na região central do estado. Então, o programa ele visa atender todas as demandas da cafeicultura aqui no estado.
A questão da falta de mão de obra, que hoje as áreas rurais, aí, o campo, enfrenta essa dificuldade. Não seria um gargalo aí, Bruno, para a expansão da cafeicultura?
Seria. A falta de mão de obra ela é hoje uma dor, tanto da cafeicultura como de outras cadeias que nós temos atuado. Um dos incentivos é dar mais segurança jurídica também para o produtor para a contratação de mão de obra e também difundir mais o conhecimento em questões trabalhistas para o empregado e para o empregador. Esse é um dos eixos também. Incentivar a mecanização ou a semi-mecanização do café aqui no estado. É claro que quando você coloca a colheita 100% mecanizada, cai um pouco a qualidade, porém, nós podemos fazer uma colheita semi-mecanizada que diminui muito a exigência de mão de obra, facilita o trabalho e mantém a qualidade do grão. Então, o incentivo é isso, pegar que o pequeno produtor ele tenha uma colheita semi-mecanizada. Como eu falei lá no início, o plano ele não é um plano utópico de pegar que o pequeno produtor tenha condições de ter uma colheita 100% mecanizada, mas que ele tenha condição de fazer uma colheita semi-mecanizada, que já é de excelente qualidade, adianta muito o trabalho dele, e aí ele consegue aumentar a área, crescer, sem se endividar, sem cair em algumas armadilhas que a gente tem em algumas cadeias.
Tá, uma pergunta aí que a gente sempre assim, fazem para a gente e tal. O Paraná oferece condições propícias para a produção de um café de qualidade, Bruno?
Sim, o Paraná tem chamado terroir, né, que é muito diferente do resto do Brasil. Então, o Paraná ele tem, quando a gente entra na parte sensorial do café, condições de dar um sabor de bebida muito diferente daquilo que a gente encontra no restante do Brasil, que é o Cerrado, Minas Gerais, Bahia, Goiás, alguma coisinha ali do Espírito Santo. Pensando na parte mais técnica, o Paraná tem uma área muito plana, claro que tem alguns relevos mais ondulados, mas mesmo os ondulados não são tão ondulados como os de Minas Gerais, então o Paraná tem um relevo plano, tem um regime de chuvas mais ou menos equilibrado, mais ou menos bem distribuído, solos profundos, férteis, então o café aqui no estado ele tem condições muito propícias. O que, que pesa contra a cafeicultura aqui? Condições climáticas. Mas as geadas também estão ficando cada vez menos frequentes no estado. o que proporciona, por exemplo, algumas regiões como Cascavel, que hoje já são produtoras de café. Antes elas eram impossíveis de serem pensadas.
Quer dizer, Cascavel também, aquela região lá, também tem café, é?
Tem café.
Apesar de ser fria, né?
Eu conversei recentemente com um produtor de Guarapuava, que está produzindo, se aventurando em produzir café no município de Guarapuava. É claro que é um produtor, um caso, mas você vê que a cultura ela começa a descer um pouco mais.
Outro gargalo, Bruno, seria quanto às variedades de cafés e o fornecimento de mudas com viveiros especializados. A gente sabe que isso tem trazido algumas preocupações aí. Como resolver?
O Estado ele tem um programa de incentivo à produção de mudas de café em parceria com as prefeituras, que faz parte desse programa de revitalização, em que o Estado subsidia uma parte e a prefeitura uma outra parte da produção de mudas. Por quê? Porque o Paraná é referência em genética de café. Só que na produção de mudas a gente perde, porque faltava esse incentivo, porque não tinha área porque não tinha mudas, ficava aquele ciclo vicioso. O que nós pretendemos agora com esse plano é incentivar a produção de mudas, principalmente em pequenas cidades, pequenos municípios, para que o produtor ele consiga se desenvolver economicamente. O café ele é uma cultura muito conhecida como uma cultura de desenvolvimento social, porque ele gera empregos, ele precisa de uma infraestrutura ali na cidade, então ele acaba gerando um desenvolvimento ali na região. E é uma cultura com alto valor agregado, né?
E é uma cultura também apaixonante, né? A gente conversa aí com os pioneiros aí, eles falam sempre com muita saudade do café, apesar que a gente sabe que era muito trabalhoso, mas era apaixonante, né?
Sim, sim. E o café está num preço hoje que está chamando atenção e há uma tendência de que o preço não caia, pelo menos até 2027. E mesmo quando ele cair em 2027, ele nunca vai voltar a um patamar que ele era anteriormente. Ele vai se manter, vai se tornar estável. Mas o repique de café agora, do preço do café, ele tende a se tornar cada vez mais alto e um produto cada vez mais raro. Porque a gente já está enfrentando problemas com climáticos agora, que vai acabar dando mais prejuízo a essas culturas, né?
Bruno, está sendo organizado, né, um encontro de cafeicultores da edição da Expo Londrina, um encontro até tradicional, né, em abril,
sim,
na Expo Londrina, para discutir aí um plano de ação, certo?
Certo. Vai ser em Londrina, ali no dia 12 ou 13 de abril, que junto com a Expo Londrina, o evento, o Encontro de Cafeicultores Paranaense, é o maior evento, né, o evento que mais reúne produtores dentro da Expo Londrina, o evento mais tradicional da Expo Londrina. Então, os produtores de café que quiserem ir lá conhecer, fiquem à vontade ali, eu não me lembro agora se é 12 ou 13 de abril.
Certo, nós vamos acompanhar isso aí, vamos divulgar. Tá? Então, conversamos com o Bruno Visioli, técnico do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-SENAR Paraná, a respeito do Programa de Revitalização da Cafeicultura Paranaense. Eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo aqui está gostando da conversa, porque falar de café é sempre muito bom, né?
Sim, sim.
Então, uma boa tarde para você, Bruno.
Obrigado, Rogério.
Obrigado pela entrevista, viu?
Obrigado.
E a gente quer aproveitar aqui para felicitar as mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher nesse sábado, 8 de março. E ao parabenizar a nossa âncora Brenda e a operadora Rebeca, estendemos aí os cumprimentos a todas as nossas ouvintes. É isso aí, Brenda.
Ô, Rogério, muito obrigada pelas felicitações. Eu e a Rebeca aceitamos aqui de muito bom grado. O papo estava muito bom, falar de café, como você disse, né? Traz uma nostalgia para quem viveu a época áurea aqui do café. Ver essa retomada é sempre muito bom, muito interessante para toda a nossa região também. Então, esse assunto é sempre muito bem-vindo. Obrigada, Bruno. Obrigada, Rogério.
Obrigado, Brenda. Obrigado, Rogério.
Uma boa tarde, um bom final de semana a todos. Voltamos com você aí, Brenda, e vamos agora tomar um cafezinho.
Opa, vamos fazer uma pausa aqui para o nosso cafezinho também. Até mais.
Valeu, obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.